Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste sábado 3 de dezembro de 2022. Votos de um excelente sábado na nossa companhia são os votos da equipa que faz diariamente esta emissão. Hoje a apresentação está a cargo da Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Pode ouvir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, a rádio Sitchanou, que é leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Kachung, estamos em FM com a rádio Berolando. Em São Domingos é a rádio comunitária de Casumai. Em Catió é a rádio educativa. Na emissão deste sábado, em destaque na Janela de Angola, a proposta da criação de mais províncias e municípios. Falaremos do caso Manuel Vicente, da leitura da sentença do caso Dívidas Ocultas em Moçambique, da crispação política em Cabo Verde e das últimas semanas em São Tomé e Príncipe. Mas antes, vamos às notícias.
Obrigado, Ana Guedes. Sou Mães Miguel e apresento as notícias a esta hora. 3 dias de luto nacional começaram na República Democrática do Congo neste sábado, após o suposto massacre de civis no leste do país, com o governo agora afirmando que foram registadas mais de 100 mortes. Na quinta-feira, o governo acusou a milícia M23, com a qual mantém um conflito de meses, de massacrar 50 pessoas em Kishishi, um vilarejo a cerca de 70 quilómetros ao norte da cidade de Goma. O M23 reagiu dizendo que as alegações eram infundadas e negando que tivesse como alvo civis. Numa reunião do Conselho de Ministros na sexta-feira, o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, condenou nos termos mais fortes o massacre de mais de 100 compatriotas em Kishishi, disse o porta-voz do governo, Patrick Muyaya. Muyaya disse que Tshisekedi instruiu o governo a declarar 3 dias de luto nacional, acrescentando que as bandeiras seriam hasteadas a meio mastro em todo o país. O período de luto nacional termina segunda-feira com um evento de arrecadação de fundos televisionado para apoiar as vítimas, disse Muyaya. Continuamos a apresentar as notícias. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse na sexta-feira que, devido à Covid-19, mais de 8.500 pessoas perderam a vida na semana passada, o que é inaceitável em 3 anos de pandemia, quando temos tantas ferramentas para prevenir infecções e salvar vidas. O Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus disse que, no último sábado, foi marcado o aniversário do anúncio da OMS da variante Omicron da Covid-19, que ele disse provou ser significativamente mais transmissível do que a antecessora Delta e continua a causar mortalidade significativa devido à intensidade da transmissão. O chefe da Organização Mundial da Saúde disse que Omicron evoluiu e agora existe mais de 100, ou melhor, 500 sublinhagens de Omicron circulando e todas elas são altamente transmissíveis e têm mutações que permitem escapar da imunidade acumulada com mais facilidade. Também nas notícias, a Estónia, um país membro da NATO e vizinho da Rússia, está a aumentar as suas capacidades de defesa com a aquisição de um avançado sistema de artilharia de foguetes dos Estados Unidos, no que é o maior projeto de armas do país báltico, disseram autoridades de defesa neste sábado. O acordo assinado na sexta-feira para o sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade vale mais de 200 milhões de dólares e inclui munições e foguetes, além de treinamento. Os foguetes são do tipo IMARS, com alcance de 70 a 300 quilómetros, disse o Centro de Investimento em Defesa da Estónia num comunicado. Espera-se que a empresa Lockheed Martin Corporation faça as primeiras entregas em 2024. As autoridades da Estónia não divulgaram o número de lançadores de foguetes, mas a imprensa local disse que a compra consiste em 6 IMARS. Os lançadores múltiplos de foguetes IMARS são um novo passo importante no desenvolvimento de capacidades de defesa da Estónia, disse o tenente-coronel Kriel Massalo.
Analistas acreditam que a proposta da criação de mais províncias e municípios em Angola tem como objetivo inviabilizar a realização das eleições autárquicas no país. Para falar sobre o assunto, ouvimos o jurista Gualberto Longuenda, o presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, e o economista Carlos Rosado de Carvalho.
A proposta de lei da divisão política e administrativa de iniciativa do governo angolano levanta várias suspeitas nos diversos setores da sociedade angolana. Em causa está o facto do país se confrontar com vários desafios, não sendo esta proposta uma prioridade imediata. Esta semana as autoridades confirmaram que Angola vai ganhar duas novas províncias, que saíram do Moxico e Quando-Cubango, por fazendo agora um total de 20 contra as 18 existentes desde a proclamação da independência nacional. O assunto foi analisado em sessão do Conselho de Ministros, que apreciou a versão preliminar da proposta. O diploma legal, que foi apreciado no encontro orientado pelo presidente João Lourenço, prevê também a elevação de distritos urbanos e comunas à categoria de municípios, que passam de 164 para 581. De acordo com as autoridades, a medida que pode vigorar a partir de 2024 visa fundamentalmente clarificar os limites fronteiriços intermunicipais e interprovinciais, reduzir as assimetrias locais, promover uma gestão mais harmoniosa das unidades territoriais. Para muitos analistas, esta proposta do Executivo de João Lourenço pode deitar por terra o desejo manifestado por muitos angolanos de ver o país a realizar eleições autárquicas ainda neste mandato de 5 anos. O presidente da coligação Casa CE, Manuel Fernandes, não tem dúvidas em afirmar que o regime angolano, com esta proposta, dá sinais evidentes para retardar as autarquias no país.
No caso vertente e a forma como foi feita a proposta, no momento em que estamos praticamente em banho-maria, à espera da concretização das autarquias, vê-se que este é um dos elementos que concorre para efetivamente não concretizar as autarquias no período previsto. Ou seja, vai exigir até reformular todo um pacote eleitoral, se necessário, para ter que se adaptar ao atual contexto da divisão administrativa do país. Ora bem, se nós tivermos que olhar para aquilo que é, para aquilo que são as receitas fiscais para o funcionamento das autarquias, a proposta que está a ser remetida reduz em larga escala a densidade territorial das municipalidades. Isto vai fazer com que muitos desses municípios não tenham mesmo capacidade para a sua funcionalidade com base nas receitas locais, porque as autarquias, como sabe, terão um duplo financiamento, aquelas que decorrem das receitas fiscais locais e aquelas que virão do fundo que vai ser criado a nível nacional, não é, para efetivamente criar um certo equilíbrio, ou seja, do fundo de equilíbrio do governo central. Mas eu acho que não devia ser por aí. O que nós deveríamos agora avançar, pelo menos a prioridade, entendemos nós, seria mesmo a concretização do poder local e não efetivamente partir logo para este exercício que, mais uma vez, e repito, retarda aquilo que estava planificado. Claramente uma intenção, ou seja, a intencionalidade desta proposta de adiar, de ser remetida no intuito de poder ser o álibi para não se realizar as autarquias no período previsto.
Esta é a convicção, pelo menos, do Dr. Manuel Fernandes, porque há um conjunto de tarefas que esta proposta de lei, caso se concretize, e com a perspectiva de ela ser implementada a partir de 2024, é a sua convicção de que, não obstante haver este risco de retardamento, a não concretização mesmo da autarquia local a nível do país?
Obviamente que sim, na medida em que vai-se avançar aqui muitos elementos. Aliás, felizmente hoje já está a haver quase que um consenso de que as autarquias devem ser realizadas na sua universalidade total, a nível do país. Ou seja, o gradualismo terá que ser apenas funcional e não territorial. Obviamente que com a criação destes municípios, que muitos deles não têm condições nenhuma, vão exigir a criação, ou seja, a construção de centralidades ou então de focos habitacionais no interior do país, e ao nível de Luanda, por exemplo, em que algumas áreas nem sequer eram comunas, nem sequer têm efetivamente infraestrutura as estruturas para albergar a administração local, então poderá servir como um instrumento justificativo para não concretizar as autarquias locais em função do investimento que tiver que ser feito para então estar em condições de albergar a administração autárquica, quer seja ao nível da Assembleia Local, da Assembleia Municipal, que é o nível da própria Câmara, ou seja, da Câmara Municipal.
De acordo com as autoridades, esta medida visa clarificar os limites fronteiriços intermunicipais e interprovinciais e reduzir as assimetrias locais. Para Manuel Fernandes, os argumentos do Governo mostram a sua intenção política muito objetiva, que do ponto de vista económico não será viável.
Eu penso que a leitura está a ser muito mal feita nesse sentido, porque estes pelo menos são os argumentos que são avançados para justificar a intenção, mas nós sabemos de que não é isto que está no fundo, porque não se pode fazer leituras sobre aquilo que é melhor ou não se ainda não sequer tentou-se experimentar o que estava previsto inicialmente. Eu acho que seria cordial que avançássemos para concretizar as autarquias no modelo presente, ao que está previsto, e na medida que se vai decorrendo o processo e haver a necessidade de se poder repartir ou haver maior número de municípios, então ir-se fazendo paulatinamente. Ora bem, Luanda, de 9 para 52 municípios. No entanto, estamos aqui a ver também, do ponto de vista económico, ou do ponto de vista financeiro, aqui um aumento da carga, pelo menos da despesa com pessoal da parte do Estado, porque serão, outra vez, várias entidades municipais que devem ser suportadas pelo Estado. Não é verdade? Quer dizer que estamos aqui a aumentar a estrutura de custo do Orçamento Geral do Estado. E o nosso país, antes pelo contrário, longe de ver a estrutura de custo, devia haver, maior prioridade seria, efetivamente, investimentos, e é em função disso e das receitas fiscais que deveríamos alcançar, que poderemos alcançar, o desenvolvimento sustentável do nosso país. E aqui é que nós temos estado a dizer que há um contrassenso sobre as políticas económicas do governo, quando se fala da necessidade de ter que se diminuir a estrutura de custos do Estado.
As condições materiais dos municípios que serão criados com a nova divisão política e administrativa é uma preocupação manifestada pelo jurista Gualberto Longenda. O também especialista em desenvolvimento local não entende, por outro lado, o alinhamento que será feito com as autarquias locais.
Na nossa última abordagem prevíamos a necessidade de se concretizar a revisão da divisão político-administrativa, só não conseguimos prever que estava em carteira a institucionalização de tantos municípios, não é? Que marca aqui, faz um marco importante aqui, o número de municípios que se prevê ter. E pronto, duas províncias. Já era.
Mas isto é bom do ponto de vista de gestão administrativa e territorial?
Do ponto de vista de gestão administrativa e territorial, a desconcentração e a descentralização do poder é sempre bom, desde que acompanhado de vontade política a sua concretização. Desde muito que se vem advogando a necessidade, de facto, de conceder, de se aproximar cada vez mais o poder aos governados, não é? Institucionalizar novos municípios, de facto, traduz-se na criação de maiores despesas por parte do Estado, porque os municípios, em princípio, são dotados de um orçamento, mas também carrega consigo um conjunto de benefícios. Desde logo, a capacidade de resolução de problemas de nível local. O que eu não consegui perceber ainda é o enquadramento dessa estratégia face ao alinhamento da implementação das autarquias locais, sobretudo no que tem a ver com a questão ligada às condições materiais dos municípios. E porquê? Porque, como sabe, na revisão pontual feita à Constituição, acabou por ser eliminado o princípio do gradualismo, que permitiria, até certa medida, selecionar alguns municípios que, por si, reúnem presentemente condições para a institucionalização das autarquias. Eu olho agora para a proposta que foi apreciada pelo Conselho de Ministros e que, pronto, é quase dado certo que vai avançar, e questiono-me, por exemplo, se uma determinada comuna, sem citar qual, mas aquelas mesmo do interior, das províncias do interior, que nem sequer condições de comuna reunia, propriamente dito, questiono-me se esta comuna vai agora reunir condições para, de facto, ser uma autarquia local, do ponto de vista da demografia, do ponto de vista das infraestruturas, de todo um conjunto de elementos que constituem a base de uma autarquia local.
Doutor, estas e outras são várias as preocupações que se levantam, até porque já com 18 províncias e mais de
164
municípios, o Governo sempre alegou dificuldades em termos de recursos para fazer desenvolver o interior. Agora, nesta perspectiva, com que recursos é que o Governo pode se socorrer no sentido de garantir, portanto, a sustentabilidade desta proposta?
Nós demos início a um processo irreversível, que é a implementação das autarquias. Primeiro, com a sua concretização constitucional. Segundo, com a eliminação do princípio anteriormente consagrado, que era o do gradualismo. Quando nós damos início a esse processo de forma irreversível, estamos implicitamente a assumir que, em princípio, o Estado tem condições para implementar as autarquias. E que tipo de condições estamos a nos referir, concretamente? De infraestruturas, como temos dito, e porque depois as outras condições ligadas às receitas locais são inerentes aos próprios territórios municipais. A minha pergunta é, uma comuna que não consegue ser uma comuna do ponto de vista real, isso fala-se muito a nível do interior, se nós formos olhar para os distritos urbanos a nível do Anda, se calhar a abordagem é diferente, porque a demografia está aí, está reunida, as infraestruturas, nós estamos a falar do casco urbano, mas se formos falar agora das províncias e os respectivos municípios e comunas do interior, a questão deixa muito a desejar.
O jurista Gualberto Longenda questiona, por outro lado, os investimentos extraordinários previstos para serem incorporados no Orçamento Geral do Estado de 2024. Um outro assunto tem que ver com a revisão da Constituição da República.
O que é que se pretende realizar de concreto do ponto de vista de investimento extraordinário, né, para anexar ao Orçamento Geral do Estado para 2023, para com isto criarem-se condições inerentes à execuibilidade desta revisão da divisão político-administrativa, salvo se estiver a ser estudada uma implementação faseada, o que de certa medida se tornaria também desnecessário, uma vez que está às portas a imposição não só legal quanto partidária, assim como das outras forças que movem a sociedade, a exigência da implementação das autarquias locais. Ou seja, eu vejo aqui um problema com duas caras, né? E que não parece-me indissociável, daí falar sempre em autarquias locais. Estamos a fazer revisão político-administrativa, estamos a prever 581 municípios, ok? Conseguimos prever também 581 autarquias locais? Como é que depois a comuna, por exemplo, uma comuna do interior, que não consegue demonstrar hoje qualquer tipo de arrecadação de receita, vai sobreviver nas vestes de autarquias? Eu penso que isso não pode ser esquecido, tem de ser colocado à mesa já agora, não é?
Um outro assunto também, Dr. Gualberto, com a hipotética implementação desta proposta, naturalmente que haverá necessidade de se mexer na Constituição.
Sim. Não parece ser o grande problema. A Constituição, no que refere à divisão político-administrativa, para mim não é um problema por aí além.
Eu estou falando concretamente na perspectiva do mapa eleitoral.
Do mapa eleitoral, sim senhor. Também tem
prevendo já as próximas eleições daqui a 5 anos.
Exatamente, Arão. Esse é um outro. Quer dizer, esta e outras constituem uma série de questões que não podem passar de parte e simplesmente se avançar, salvo se estiver a ser acautelado um pacote estratégico mesmo, que ainda não é de consumo público e não tivemos acesso, que depois consiga então atender a todas essas questões.
E o doutor também falou aqui, do ponto de vista do peso orçamental, aqui haverá necessidade de mais quadros que devem ser canalizados para estas regiões novas que vão ser criadas. Isto, de alguma forma, também vai criar algum desequilíbrio.
Certamente, Arão, certamente. Porque, bem, estamos a falar atualmente de 164 municípios e prevê-se, então, o surgimento de quase mais o dobro, né? Estamos a falar em 581 municípios no total. Obviamente que cada município tem o seu orçamento. Também já falámos, e aqui por esta via, na necessidade de se rever os critérios de adjudicação de orçamentos a nível dos municípios. É errado quando se atribui, por exemplo, 25 milhões de kwanzas ao município do Lobito e atribui-se os mesmos 25 milhões de kwanzas a um outro município com demografia muito inferior e outras particularidades também diferentes.
Estamos a ver em termos também de recursos disponíveis a nível de cada região.
Recursos disponíveis a nível de cada região. Também, sim senhor, vai-se ter em consideração, aliás, deve-se ter em consideração, mas é dado certo que isso é um peso muito grande para o orçamento. É um peso grande. Daí a minha questão, e reservo-me ao direito de crer que sim, que o Executivo, que o seu ministro está a estudar, ou terá estudado já uma estratégia que acautele na íntegra este peso orçamental, que em princípio suportará dois momentos. O primeiro é o inerente à implementação desta divisão político-administrativa. Porque a partir do momento em que as comunas deixam de ser comunas e passam a ser municípios, há um trabalho interventivo emergencial que deve ser feito, inerente à criação de infraestruturas para a sua exceção, categoria de município. Okay? Nós temos ainda comunas no interior que, do ponto de vista até administrativo, não reúnem requisitos ou, pelo menos, condições básicas para que consiga aí funcionar um aparato administrativo municipal, sob pena de as instituições funcionarem de forma precária ou mesmo não funcionarem.
Por sua vez, o economista Carlos Rosado de Carvalho considera que o problema desta proposta do governo angolano não é a divisão política administrativa, mas principalmente o problema de gestão.
E temos exemplos, dentre dois. Luanda é uma província pequena. Zaire é uma província pequena. Não é por isso que são bem governados. São mal governados pelas pessoas que põem lá, pelos gestores. É como as empresas e muitas vezes os países. Às vezes dizem, mas, por exemplo, os angolanos, quando estão fora do país, a trabalhar noutros países, têm mais produtividade. Claro, porque esses países são melhor organizados, são melhor geridos. O nosso problema é esse, o nosso problema é um problema de gestão, o nosso problema não é um problema de divisão político-administrativa. E, portanto, se é o principal critério, é melhorar a gestão, é aproximar as decisões dos cidadãos, façam duas coisas. Mudem o centralismo do orçamento, e não precisa sequer de dar mais dinheiro, supostamente, não é? Quer dizer, ou por outra, se tu vais dar, quer dizer, não vamos gastar mais, é o mesmo orçamento, o orçamento que nós temos, melhor distribuído pelas províncias. Tu vês, eu analiso os orçamentos há muitos anos, e tu vês, às vezes o Coisa Norte tem muito dinheiro, depois já no outro, se o presidente vai lá então, se o presidente faz uma visita, mas isso não é no tempo do presidente João Lourenço, é desde sempre, o presidente vai visitar uma província, no ano seguinte já o orçamento já aumenta, sem critério absolutamente nenhum. Portanto, querem melhorar, descentralizem o orçamento.
Finalmente, Carlos Rosado de Carvalho defende que a inflação e o desemprego são assuntos que preocupam os angolanos, que deveriam estar na agenda de prioridades do governo liderado por João Lourenço.
Eu acho que uma forma para gerir melhor o orçamento descentralizado, do meu ponto de vista, eram as províncias. Perdão, eram as autarquias, não eram as províncias. O problema não está na província, nas províncias, o problema está nos municípios. Portanto, ter mais dinheiro, mais responsabilidades, essa, do meu ponto de vista, é a prioridade. E é por aí que nós devemos fazer. Não é criar uma nova divisão político-administrativa. Mudem as nomeações, ponham pessoas competentes, Mesmo que não tenham autarquias, ponham pessoas competentes à frente das comunas, dos municípios e das províncias e não ponham as pessoas só que são do MPLA e são fiéis à liderança. E isto, mesmo do ponto de vista orçamental, nós estamos, por um lado, a reduzir os ministérios e, eventualmente, até criar super-ministérios. Fizemos isso. Nota-se alguma coisa. Por exemplo, turismo, cultura e tu vês, as perguntas que fazem. Uma das perguntas é se nós concordamos que as províncias sejam divididas em função de fronteiras naturais ou em função por separação dos municípios, isolamento ou afastamento. Quer dizer, mesmo o próprio inquérito, por amor de Deus, quer dizer, eu acho que não tem nada, e acho que esta é uma distração que foi mais uma vez criada, que nós estamos agora a dirigir esforços para a divisão política administrativa de Angola, e enquanto fazemos isso não discutimos outras coisas que são muito mais importantes, como eu dizia ontem, a inflação e o desemprego.
Carlos Rosado de Carvalho, Gualberto Longuenda e Manuel Fernandes foram os convidados desta edição do Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466.
A Voz da América a transmitir desde Washington neste sábado 3 de dezembro de 2022. Um bom sábado para todos. Voz da América, emissão vespertina em português. Sábado, 3 de dezembro de 2022, convosco está Ana Guedes na apresentação. Mariano Bartolomeu está na produção. A votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta equipa que faz diariamente esta emissão. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a rádio Morabeza e com a Rádio Comercial. Estamos também em São Tomé e Príncipe, em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM, em Maputo, com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro, em Climane, Nova Rádio Paz, na Guiné-Bissau. Estamos em Bissau, com a Rádio Pijiguiti, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Cabo, estamos com a Leste FM e a Sichanouca, em Bube, a Rádio Papagaio. Em Cachunga, em Rádio Berolando, na cidade de São Domingos, estamos com a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catiú, estamos em FM com a Rádio Parceira, Rádio Educativa. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui do caso Manuel Vicente, da leitura da sentença do caso Dívidas Ocultas em Moçambique, da crispação política em Cabo Verde, e das últimas semanas, o que se tem passado em São Tomé e Príncipe, mas agora a atualidade noticiosa no mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou Mãe Miguel e apresento as notícias internacionais a esta hora. Três dias de luto nacional começaram na República Democrática do Congo neste sábado, após o suposto massacre de civis no leste do país, com o governo agora afirmando que foram registradas mais de 100 mortes. Na quinta-feira, o governo acusou a milícia M23, com a qual mantém um conflito de meses, de massacrar 50 pessoas em Kishishi, um vilarejo a cerca de 70 km ao norte da cidade de Goma. O M23 reagiu dizendo que as alegações eram infundadas e negando que tivesse como alvo civis. Numa reunião do Conselho de Ministros na sexta-feira, o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, condenou nos termos mais fortes o massacre de mais de 100 compatriotas em Kishishi, disse o porta-voz do governo, Patrick Muyaya. Muyaya disse que Tshisekedi instruiu o governo a declarar três dias de luto nacional, acrescentando que as bandeiras seriam hasteadas a meio mastro em todo o país. O período de luto terminará na segunda-feira com um evento de arrecadação de fundos televisionado para apoiar as vítimas, disse Muyaya. Recorde-se desde que surgiram relatos de massacre, os pedidos de investigação independente têm aumentado. O presidente pediu ao ministro da Justiça que abra sem demora uma investigação interna e, ao mesmo tempo, trabalhe com uma investigação internacional para estabelecer este crime de guerra, disse Muyaya. O movimento M23, 23 de março, é um grupo rebelde Tutsi, predominantemente congolês, que esteve adormecido por anos. Pegou em armas novamente em novembro do ano passado e tomou a cidade de Bunagana, na fronteira com Uganda, em junho. Após um breve período de calma, voltou à ofensiva em outubro, ampliando muito o território sob seu controlo e avançando em direção a Goma. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse na sexta-feira que, devido à Covid-19, mais de 8.500 pessoas perderam a vida na semana passada, o que é inaceitável em 3 anos de pandemia, quando temos tantas ferramentas para prevenir infecções e salvar vidas. O Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus disse que o último sábado marcou o aniversário do anúncio da OMS da variante Omicron da Covid-19, que ele disse provou significativamente mais transmissível do que a antecessora Delta e continua a causar mortalidade significativa devido à intensidade da transmissão. O chefe da Organização Mundial da Saúde disse que a Omicron evoluiu e agora existem mais de 500 sublinhagens da variante circulando e todas elas são altamente transmissíveis e têm mutações que lhes permitem escapar da imunidade acumulada com mais facilidade. E por último, no noticiário, a Estónia, membro da NATO e vizinha da Rússia, está a aumentar as suas capacidades de defesa com a aquisição de um avançado sistema de artilharia e foguetes dos Estados Unidos, no que é o maior projeto de armas do país báltico, disseram autoridades de defesa neste sábado. Detalhes em www.voaportugues.com.
Foram as notícias das histórias que marcam este sábado pelo mundo. Votos então de um bom sábado para todos os que nos estão a acompanhar e bom fim de semana. Em Angola, juristas dizem ser pouco provável que Manuel Vicente venha a ser acusado de qualquer crime, isto depois do Procurador-Geral ter dito que a investigação, o ex-vice-presidente angolano, Manuel Vicente, vai avançar após o fim do período de imunidade de que tem desfrutado.
Hélder Pita Gross, o Procurador-Geral da República, que falava ontem à imprensa, garantiu que o antigo Vice-Presidente da República, no mandato de José Eduardo Santos de 2012 a 2017, vai ser investigado. Estava-se a aguardar apenas pelo fim da imunidade. O jurista Jorge Vitorino entende que, pela sua qualidade, não tinha como ser investigado antes do fim da proteção de imunidade que dispunha.
Ela, como Vice-Presidente, tem imunidades equiparadas às do Presidente da República. Não se pode questionar a imunidade presidencial. Enquanto não passar 5, não se pode mexer em investigação nem processo algum. Nem sequer pode ser ouvido.
Entendimento diferente tem outro jurista, Serra Bango.
A investigação não significa que ele vai ser tocado. É apenas averiguar, buscar as pistas, os elementos e depois estas provas foram suficientes que indiciam o cometimento de um crime. Como ele gozava de imunidade, aquilo ficava ali, mas tem as provas. Portanto, não é verdade que para se fazer a investigação de alguém tem que se esperar que a imunidade dele termine, não.
Galzídico Pedro Capracata.
Essas pessoas não gostam de imunidade, mas sim de impunidade permanente e absoluta. Miguel Manuel Vicente gosta de impunidade genética. Pertence a uma família do poder. Não é assim tão fácil chegar a investigar o Miguel Manuel Vicente e depois prendê-lo.
O jurista forense Adriano Culimbala diz:
o caso Manuel Vicente só poderá tomar os contornos legais se houver, de facto, interesse da própria PGR. No meu ponto de vista, não há esse interesse. Manuel Vicente já não revive em Angola. A justiça para Manuel Vicente está adormecida, mas para Isabel dos Santos está bem acordada.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Em Moçambique, o juiz Ifigênio começou a ler a sentença de mais mediado caso na justiça moçambicana. Até amanhã, domingo, 19 arguídos, julgados pelo calote de 2,2 mil milhões de dólares, vão ouvir do juiz Ifigênio Baptista o que a justiça reserva a cada um deles. Mas depois da sentença, pergunta-se como será a recuperação dos ativos.
Com semblante e espírito aparentemente bem-humorado, António Carlos do Rosário chegou à tenda da cadeia máxima de segurança a espalhar simpatia.
Bom dia Moçambique, bom dia povo moçambicano.
Com serenidade, juntou seus restantes 18 arguídos para ouvir a sentença que vai ditar o resto de parte da sua vida.
Em coordenação e comunhão de ideias com Tchane Bostan, formaram um grupo e arquitetaram um plano previamente urdido até o promenor, com o propósito de se apoderar em proveito próprio de parte dos fundos pertencente ao Estado moçambicano.
Advogados de parte dos arguídos falam das suas expectativas.
Ele tem sempre dito que que deixou a sua vida nas mãos de Deus. E esse é o espírito que ele tem.
Eu espero que se faça justiça. E para mim fazer-se justiça é aplicar-se o direito aos factos dados como provados.
Efigênio Batista, juiz da causa, iniciou a leitura das 1.380 páginas de sentença, que vai ser lida durante pelo menos 4 dias. A sentença resulta de mais de 30 mil páginas do processo e foi redigida, segundo o juiz, durante 3 meses. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Em Cabo Verde aumenta a crispação política entre o PICV e o MPD, existindo um clima de tensão nos debates a nível do Parlamento e das Assembleias Municipais. Nós conversámos com analistas sobre esta crispação.
Neste ambiente de algum nervosismo, o PICV, conforme o seu presidente, Rui Semedo, recusa-se a sentar à mesa com o líder do MPD e primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, enquanto este não se retratar pelas posições e declarações feitas ultimamente.
Ele não poderá estar permanentemente a ofender, a menosprezar e a pedir que a oposição vá ter com ele para conversar. Não estará presente nos encontros com o primeiro-ministro se ele não mudar a atitude e não se retratar das ofensas que tem feito à oposição. Vamos dar a nossa contribuição no Parlamento.
Em resposta esta sexta-feira, o vice-presidente do MPD e ministro das Finanças, Olavo Correia, disse que o maior partido da oposição não tem moral para exigir pedido de desculpas, porquanto não tem assumido alguns compromissos, acusando-o de não estar interessado em apresentar propostas sérias e credíveis.
Parece que o PSD está zangado com as afirmações proferidas pelo seu primeiro-ministro, mas um partido que executa contra-golpes, acusa sem facto, usa palavras mais duras possíveis no Parlamento e na comunicação política para atingir outros, não tem moral, não tem autoridade para mandar pedido de desculpas, sobretudo quando o primeiro-ministro falou a verdade.
No momento em que se vive várias crises, o jurista Emanuel Sousa afirma que não faz sentido a classe política ter comportamentos que desvirtuam aquilo que deve ser o debate de ideias e propostas úteis para o desenvolvimento do país.
O Presidente da República tem chamado a atenção para isso, não é? Da necessidade da elevação dos debates. Tem de haver debates, sim, tem de haver confrontação, mas tem de haver elevação e respeito. Procurar ao máximo evitar ofensas.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em São Tomé e Príncipe, as últimas semanas têm sido agitadas, sobretudo depois da sequência da falhada tentativa de golpe do dia 25 de novembro. Recordamos estas últimas semanas em São Tomé e Príncipe.
25 de setembro de 2022, os santomenses vão às urnas para eleger o novo Parlamento e os novos órgãos de poder local e regional. Patrício Trovoada, líder da ADI, que regressava ao país uma semana antes do escrutínio, após 4 anos de ausência por alegada perseguição política, anuncia em menos de 24 horas após o fecho das urnas que o seu partido venceu as eleições legislativas com maioria absoluta.
Nós reivindicamos a vitória nas eleições legislativas com maioria absoluta.
O anúncio de Patrício Trovoada é rejeitado pela coligação partidária no poder, liderada pelo MLSTP-PSD, e o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, José Carlos Barreiro, recusa-se a divulgar os resultados provisórios das eleições, remetendo a responsabilidade para o Tribunal Constitucional. Com o país a aguardar a divulgação oficial dos resultados eleitorais, 3 partidos de figuras ligadas à coligação no poder, Movimento Basta, fundado por Delfim Neves, UDD, liderada por Carlos Neves, e o MDF-MPL, sob a liderança do padre Miguel Gomes, que tinham concorrido separadamente, pedem ao Tribunal Constitucional para juntar os seus votos e atribuí-los à força política mais votada entre eles, ou seja, ao Movimento Basta. A ADI, que tinha anunciado que ganhou eleições com maioria absoluta, contesta o expediente do Basta, UDD e MDF-MPL. O Tribunal Constitucional rejeita o pedido das 3 formações políticas ligadas ao poder, argumentando que a lei não permite coligações depois dos resultados eleitorais. Feito o apuramento geral, confirma-se a vitória da ADI de Patrício Trovoada, com maioria absoluta, 30 dos 55 mandatos da Assembleia Nacional. As semanas que se seguem ainda são de controvérsia à volta da data para a entrada em funções da nova Assembleia Nacional, que, entretanto, acaba tomando posse a 8 de novembro, elegendo Selmira de Sacramento, da ADI, para o cargo de Presidente do Parlamento. 3 dias depois, foi empossado o novo Primeiro-Ministro, Patrício Trovoada, e no dia 14 de novembro, o 18º Governo Constitucional de São Tomé e Príncipe entra em funções. Madrugada de 25 de novembro, há tiroteio no quartel das Forças Armadas santomenses. Primeiro-Ministro denuncia tentativa de golpe de Estado, neutralização de 4 invasores ao quartel das Forças Armadas e a detenção de políticos. Delfim Neves e Arlésio Costa, um antigo militar do ex-batalhão Búfalo da África do Sul, por alegado envolvimento.
Não temos nenhum morto.
Horas depois, as Forças Armadas dão a conhecer a morte de 4 pessoas capturadas com vida, entre elas Arlésio Costa, detido pelos militares na sua residência depois de ter sido indicado pelos invasores como um dos autores morais da alegada tentativa de golpe de Estado. Organizações internacionais, ONU e a CEAC, que se deslocaram ao país, partidos da oposição e a sociedade civil santomense condenaram a tentativa de golpe de Estado, mas também a tortura e a violação dos direitos humanos.
Eles tinham direito à ampla defesa, ao contraditório, tinham direito de serem ouvidos e não de serem torturados e até que viessem a falecer.
48 horas depois da intentona golpista, o Presidente da República, Carlos Vila Nova, reuniu o Conselho Superior da Defesa Nacional, condenou o ato e lamentou perdas de vidas humanas.
As implicações do ato também eram externas ao quartel das Forças Armadas.
A oposição pediu debate parlamentar de urgência. O Parlamento reuniu-se 3 dias depois, mas foi para aprovar o programa do governo para os próximos 4 anos. O debate para analisar a tentativa de golpe de Estado ainda não tem data marcada. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E vamos a ficar agora com o Álvaro Lugiano Andrade, que nos traz mulheres africanas e o empoderamento sociopolítico.
As mulheres e a sua representatividade, tanto nos centros de decisão, como também nos setores sociais, da educação e noutros nas sociedades africanas. Quitéria Guirengana é uma ativista moçambicana, também do Observatório da Mulher, e Adama Baldé, feminista e ativista da Guiné-Bissau. Com as duas, vou começar por falar sobre a representatividade das mulheres. Adama Baldé, obrigado por estar aqui na agenda africana. No caso da Guiné-Bissau, até que ponto as mulheres se vêm representadas nas lideranças nacionais e também a nível do continente?
Penso que a questão da participação, da integração das mulheres nessa dinâmica do mundo global, um mundo mais inclusivo, mais interventivo, as agendas das mulheres continuam a ser um elemento só de faz de conta, isto condicionado pelos vários fatores, porque como podem perceber que nós somos um país que herdou um processo colonial muito violento e ao mesmo tempo também somos um país que herdou, se calhar, igualmente todas as culturas e todos esses males que esses continentes outrora carregam. Entretanto, nesse sentido, a reprodução desse comportamento cada vez mais acaba por excluir a mulher por causa do sistema patriarcal automático que nós adotamos a nível do país. Tanto assim que se vê ainda a participação, a intervenção, a dinâmica do respeito pelos direitos humanos das mulheres, contemplar as mulheres nas agendas importantes do país, continua a ser um elemento só de faz de conta, porque se não, vejamos, as mulheres constituem 52% da população, que são a maioria, mas, entretanto, se formos a ver a intervenção pública, tanto a nível doméstico, eu me considero assim, a nível doméstico, a nível de intervenção partidária, tanto quanto a nível da intervenção externa ou pública, neste caso, da Assembleia, do Governo, esses espaços de maior representação, se vê que as mulheres, infelizmente, não conseguem ascender a esses espaços, não porque não tenham competência, mas sim tem todo um sistema machista, um sistema patriarcal, que as impele, que as constitui até hoje ainda bloqueios para a sua real afirmação na ANA. Estamos vendo que as mulheres nunca chegaram de ultrapassar 13 a 14% a nível da Assembleia, enquanto nós temos as mulheres 52% da população, e enquanto temos mais mulheres como militantes nos partidos políticos, mas entretanto, mesmo nos partidos não conseguem ascender esses espaços, tanto a espaços chamados de comitê central, tanto espaços chamados de conselho central, espaços chamados de presídio ou conselho de líderes. As mulheres não conseguem ascender a esses espaços.
Também os temas que interessam as mulheres, os assuntos que interessam as mulheres, continuam a ser relegados para um segundo plano?
Como sempre digo, que as mulheres estão integradas nos partidos políticos, mas, entretanto, as causas continuam ainda aquém. As causas não estão militares, tanto assim que vamos ver muitas mulheres que estão nos partidos políticos. Não as vejo, né? Com as causas que dizem respeito à agenda das mulheres. Por isso que eu costumo dizer também que, se calhar, as mulheres de partidos políticos precisam de redefinir as suas intervenções dentro do partido. Porque senão, vejamos, nós temos um país onde ainda hoje as mulheres são retiradas das escolas, porque se entende que a vida de uma mulher tem que terminar com um casamento. Temos ainda a realidade das mulheres que percorrem quilómetros e quilómetros para encontrar um centro de saúde. Nós temos ainda a realidade das mulheres continuarem a morrer no parto. Mas não vejo uma mobilização tanto das mulheres do partido, tanto dos homens também igualmente que estão na Assembleia a se engajarem, assim dessa forma posso dizer, a se engajarem ativamente para debate desse género dentro da Assembleia.
E a nível do continente, vê que os temas das mulheres, há lideranças de mulheres a nível do continente que possam ajudar melhor a trazer os temas das mulheres para as primeiras páginas?
Sim, eu acho isso importante, mas sobretudo fazendo uma marcha mais atrás sobre aquilo que é a realidade do nosso continente. Nós, a nível do continente, nós não precisamos de vir aprender de novo sobre a integração das mulheres, sobre as questões de problemas que afetam mulheres, até porque nós somos um continente exemplo. Nós sempre tínhamos mulheres rainhas, tínhamos as mulheres que ocupavam grandes espaços. Mas, vendo, como eu disse inicialmente, por causa do processo colonial que invadiu a Guiné-Bissau, efetivamente retrocedeu todos os ganhos. Tanto assim que nós vamos vendo em todos os espaços, em todo o continente, ainda fica sequelas de um continente negado à sua história, de um continente invadido pelos colonialistas, um continente desconhecido da sua própria história.
Adama Baldé, ativista e feminista da Guiné-Bissau, aqui na Agenda Africana. Obrigado pela sua participação. Vou agora até Moçambique falar com Quitéria Guirengana, também ativista, e do Observatório da Mulher. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Começo com a mesma pergunta que fiz à Adama Baldé. Até que ponto as mulheres se sentem representadas junto dos poderes de decisão, tanto a nível de Moçambique, no seu caso, como a nível do continente africano?
A minha primeira preocupação está relacionada ao sonho, à visão de uma África mais concertada, mais unida, mais coordenada e que respeita aqueles ideais das independências e das lutas pelas liberdades africanas. Uhum. E sentimos de alguma forma que estamos distantes daquele que foi o compromisso assumido pelas independências africanas, mas esta situação de distanciamento torna-se ainda mais sensível quando olhamos para as questões das mulheres, dos grupos marginalizados, das minorias, das pessoas com deficiência. Moçambique é geralmente visto ao nível do continente, do mundo, como um exemplo em termos de representatividade, pelo fato de ter um parlamento com um elevado número de mulheres, ter um governo hoje de paridade, ter algumas políticas vistas como progressistas na proteção dos direitos das mulheres, mas o maior desafio que prevalece é a implementação. Uhum. E é uma questão que nós sempre discutimos, que é, nós podemos puxar uma cadeira na mesa e conseguir sentar, isto já é um avanço, mas de conseguir sentar para ter uma voz nessa mesa é um caminho ainda mais longo. Quer dizer, nós não podemos ser mobília na prateleira do poder para enfeitar e para exibir que nós temos altos compromissos com as questões de gênero, quando na prática ainda assistimos Matalana, que a vela perante o silêncio da União Africana, da SADC, mas também assistimos o Dubai Porta-Pote, que poucos líderes africanos, se não nenhum, se pronunciou.
Nessa questão de representatividade, o exemplo que deu de sentar numa mesa, no entanto, puxar uma cadeira, não ter voz, esses obstáculos ainda derivam-se muito devido à herança colonial, ou há outros fatores, como por exemplo do exercício do poder pelo poder, que dificultam que esses temas que as mulheres tratam nas mesas possam ser não só debatidos como levados à prática?
Há um contexto que é preciso ser compreendido para analisar este fenómeno, quer seja fatores culturais, históricos, fatores religiosos que ajudam a justificar, mas nós não podemos continuar sempre a perpetuar a ideia de que é o passado que nos persegue para justificar não fazer nada para mudar. Uhum. Então é preciso compreender que hoje também há uma relação de poder das hierarquias horizontais, verticais, partidárias, e de alguma forma com o medo de perder este controle
controle das disciplinas partidárias que muitas vezes perpetuam o estado de desigualdades sociais que compromete a realização dos direitos das mulheres. Tornou-se cômodo dizer que não é porque a nossa cultura é assim, então temos que começar a educar as crianças porque os mais velhos não vão mudar. Não, não, quer dizer, se não teríamos dito mesmo no colonialismo, esperem as crianças fazerem a revolução. Mas pessoas ousadas levantaram-se e disseram, não, a ruptura acontece agora. Então é preciso compreender também que há múltiplos fatores. E um fator é justamente essa ideia da opressão, essa ideia de que se as mulheres tiverem voz, se as mulheres se levantarem, vão defender também os grupos mais marginalizados, que tal como elas, vão querer valer as preocupações dos seus grupos sociais.
Além da representatividade, os temas que interessam às mulheres, tocou em alguns rapidamente, continuam ainda longe da agenda primeira a nível do continente e dos países, e também tocou num aspecto importante. Quais são os apoios que as mulheres necessitam para levantar mais a sua voz e conseguirem levar uma agenda que as satisfaça e, ao fim e ao cabo, satisfaça toda a sociedade, né?
Mas a mim que é um caso sui generis a nível da região, porque enquanto em muitos países nós falamos do fato das mulheres ainda não terem esse espaço ao nível teórico, não ter essa legislação, Moçambique é aquele tipo de país que em termos de conformidade no conceito das nações faz um tique na lista, mas em termos práticos há uma série de questões que ainda vulnerabilizam em termos de implementação, e eu acho que um dos grandes desafios em implementação e é reconhecer que a pauta das mulheres não se resume em questões de saúde ou em questões de acesso a questões sociais, a proteção, há um sistema de proteção social que reconhece que o direito à terra, quando nós levemos uma aplicação à terra, precisamos fazer valer as vozes das mulheres. E como nós fazemos a redistribuição da terra para responder a interesses capitalistas, que muitas vezes são fundamentados nas indústrias extrativistas, quando nós pensamos na questão das deslocadas e vemos o desaparecimento de mulheres que vai acontecer na Cabo Delgado, nós precisamos responder a isto com veemência e garantir que nos acordos de amnistia dos conflitos os direitos das mulheres não são colocados em causa quando nós amnistiamos crimes contra a liberdade sexual. Compreendo, nós percebemos que é preciso nós pormos dinheiro onde o nosso discurso está. Eu vou dar um exemplo muito prático, que é de Moçambique, mas se calhar se resume a toda a África. Nós, quando temos um caso como de Gavela, não é capaz de apontar uma deputada, não é capaz de apontar uma ministra que se levanta e diz, nós queremos uma comissão de inquérito em relação à Gavela. Vamos avançar com este assunto. Vimos situação de Matalana. Não vimos a Assembleia da República se emancipar em relação a ele. Nós temos um gabinete da mulher parlamentar. Temos uma comissão de gênero, tecnologias e comunicação social no parlamento. Nós temos ministra da Justiça que é mulher. Temos procuradora-geral que é mulher. Temos ministra do interior que é mulher. Temos ministra da educação que é mulher. Temos ministra do gênero e ação social que é mulher. Entre muitas outras. Quando é que essas mulheres se levantam e dizem, olha, estamos a ouvir suspeitas de que as mulheres estão a ser traficadas sexualmente, quer em Cabo Delgado, quer em outros fundos do país, nós demandamos uma investigação, ou nós estamos a seguir esse assunto com muita atenção? Então, de que vale nos representarem se não conseguem sozinhas erguer a voz e dizer, olha, não é uma questão partidária, não é uma questão específica do interesse do grupo. É a nossa missão e responsabilidade primária de defender os interesses das mulheres. Então, se me perguntarem em relação aos principais desafios que as mulheres têm, é ter voz, é ter espaço, é não pensarem pelas deslocadas ou pelas mulheres, mas pensarem com as mulheres e com as deslocadas.
Amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão Serviço em Português da Voz da América, 3 de dezembro de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço-vos com um abraço a Ana Guedes e Mariano Bartolomeu, que aqui estiveram convosco. Votos então de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.